Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin.
Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Zeca Dirceu busca liberação de recursos no FNDE.
Ministério da Saúde destinou 5 bilhões de reais para 26 mil postos de saúde.
Popularidade de Beto Richa cai e 76% dos paranaenses desaprovam sua gestão.
O OPECAM recebe equipamentos e atendimento deve começar no primeiro semestre.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal, Zeca Dirceu.
Esta semana, o deputado Zeca Dirceu esteve com o novo presidente do Fundo Nacional pelo Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e Dilvan Alencar, em Brasília. Na audiência, ele destacou a necessidade dos municípios paranaenses que precisam de escolas e creches, e a liberação de recursos também para a conclusão de unidades de ensino.
Isso mesmo, Nayara. O deputado Zeca destacou a importância de finalizar a construção de escolas e tratou ainda sobre as novas regras do FIES, que recebeu alterações recentes.
Você que acompanha o dia a dia do Transparência em Ação a cada semana deve estar percebendo que aqui em Brasília a gente trabalha muito e a gente conversa com quem decide as coisas. O Paraná tem voz e, é claro, tendo voz, cada um dos nossos municípios, as nossas regiões, acaba tendo vez, acaba sendo lembrado na hora das boas decisões políticas. Foi o que aconteceu no momento em que me recebeu em audiência o novo presidente do FNDE. Uma conversa positiva, uma conversa de continuidade das ações que foram implementadas nos últimos anos e a garantia de que os investimentos continuarão direcionados ao Paraná para a construção de novas creches e novas escolas, para aquisição de veículos para o transporte escolar, mobiliário, recursos para o custeio do dia a dia das ações da educação. São um dos grandes compromissos, uma das grandes metas do novo presidente do FNDE. Saí da reunião convencido de que as parcerias que já estão dando certo não só terão continuidade, mas podem sim, ao longo desse ano, serem ampliadas, serem melhoradas de uma maneira ainda melhor. Como também tive a oportunidade de dividir com quem coordena o importante programa do governo federal, o FIES, uma série de preocupações que tenho recebido de alunos, de instituições de ensino superior, quanto às mudanças nas regras que ocorreram nesse ano de 2015. O presidente do FNDE ouviu atentamente, disse que está mantendo um diálogo constante com as instituições de ensino e que vai procurar compreender, né, o momento, que é de ajuste fiscal, financeiro, de ajuste do programa, mas também com a realidade das pessoas, da vida de cada estudante, que não pode, de maneira alguma, ser prejudicado.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. A presidenta Dilma sancionou sem vetos o Estatuto do Caminhoneiro esta semana. A nova lei dos caminhoneiros organiza a atividade de motorista profissional ao definir jornada de trabalho, formação, seguro por acidente, atendimento de saúde e tempo de descanso e repouso. A sanção integral da lei era uma demanda do setor.
Um grande avanço para os trabalhadores, né, Nayara? Essa lei vai estipular vários direitos aos caminhoneiros, além de preservar a categoria. Além disso, a presidenta definiu também novas regras para o transporte e a circulação de caminhões de carga, como explica o deputado Zeca.
Merece, com certeza, toda a comemoração a sanção que fez a presidenta Dilma da Lei dos Caminhoneiros, que cria o estatuto sem nenhum tipo de veto. Esse estatuto define jornada de trabalho, formação, seguro por acidente, atendimento de saúde e tempo de descanso e repouso. Ou seja, o Estatuto do Caminhoneiro traz uma série de garantias e direitos aos caminhoneiros que antes não tinha nenhum tipo de previsão legal. Que bom que a presidenta Dilma sancionou sem vetos, inclusive cumprindo um dos 11 compromissos que assumiu no momento em que se buscava, semana passada, por fim, a grande greve que os caminhoneiros estabeleceram em todo o país. A presidenta reafirmou também a decisão de perdoar multas por excesso de peso de caminhões recebida nos últimos 2 anos. Também reafirmou seu compromisso com a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamentos de caminhões adquiridos pelos programas Pro Caminhoneiro e Finame do BNDES, como também reafirmou o seu compromisso com uma série de outras ações, uma série de outras necessidades que os caminhoneiros têm reivindicado ao longo dessas últimas semanas. Quero reafirmar minha disposição para contribuir com os caminhoneiros do Paraná, do Brasil, no sentido de perceber as suas angústias, as suas necessidades, identificar isso com bastante precisão e trazer aqui para o debate do Congresso Nacional, quando necessário, e do Governo Federal, quando também assim for importante. Estamos juntos na luta para que o Brasil tenha cada vez mais um ambiente favorável aos negócios, ao transporte de carga e que nenhum tipo de movimento possa também prejudicar o funcionamento do país, a produção agrícola, o interesse de quem trabalha e de quem produz.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Ministério da Saúde já destinou 5 bilhões de reais para a reforma e construção de 26 mil unidades básicas de saúde, as UBS, em cerca de 5 mil municípios brasileiros. O recurso integra programa que requalifica a UBS, que há 4 anos investe na melhoria das unidades de saúde, visando ampliar o atendimento à população.
Um grande investimento em infraestrutura de saúde, não é, Ana? No Brasil, 40.600 UBS estão funcionando, sendo responsáveis pelo atendimento da população que reside na área de abrangência da unidade. Essas unidades resolvem até 80% dos problemas de saúde atendidos e têm recebido prioridade nos investimentos do governo federal. O deputado Zeca elogiou a medida e destacou que esse não é o único tipo de investimento no setor.
Esta ação de reforma e construção de milhares de unidades básicas de saúde é apenas uma das ações do Ministério da Saúde, do Governo Federal, que no dia a dia acaba passando, infelizmente, como uma ação despercebida. Os grandes veículos de comunicação se negam a mostrar à população brasileira as coisas boas, novas, diferentes que estão acontecendo no país. O governo federal está investindo 5 bilhões de reais para atender 26 mil postos de saúde espalhados em mais de 5 mil municípios. Eu que já fui prefeito, me recordo muito bem em 2005, quando comecei a governar a Cruzeiro do Oeste. Havia uma ausência quase que completa de boas estruturas de saúde para atender a população. Os postos de saúde eram muito pequenos, não cabiam nem 5, 10 pessoas dentro, chovia-se muito, tinha uma série de problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, ou seja, era um ambiente que ao invés de promover saúde, estava muitas vezes promovendo doenças, infecções, uma série de outras questões bastante problemáticas. Que um balanço como esse nos motive, nos dê garra, determinação para continuar lutando, enfrentando as adversidades e construindo ações que de fato não fiquem apenas no debate político, partidário, ideológico, mas que cheguem à prática, à ação concreta, aquilo que mexe de fato com a vida do cidadão. Um posto de saúde bem estruturado, bem equipado, com bons profissionais, com certeza melhora a vida das pessoas. Que bom que o governo federal está fazendo isso, que os municípios têm sido parceiros nessa ação e eu fico muito feliz em saber que o meu mandato, a minha ação política, da minha equipe, contribuiu nessa interlocução para que muitas dessas parcerias pudessem ter ocorrido e hoje está trazendo todo esse benefício à população.
A popularidade do governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, despencou e marcou 76% de desaprovação. O levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas e mostra que apenas 20% da população do estado aprova a administração tucana após o chamado pacotaço.
É, Nayara, chegam a chamar a gestão do tucano de desgoverno, passados apenas 3 meses da posse do seu segundo mandato. O estudo foi encomendado pela Gazeta do Povo e apontou que o resultado é quase 50 pontos percentuais maior do que os que avaliavam negativamente a gestão estadual no final do primeiro mandato do governador Richa. Zeca demonstrou desgosto pela atual situação do governo do estado.
A população do Paraná, na sua grande maioria, 76%, percebe, reconhece hoje aquilo que eu e tantas outras lideranças do PT e do PMDB víamos anunciando há muitos anos atrás. O governador Beto Richa joga com a incompetência, com a irresponsabilidade, e o Paraná, que é um dos estados mais ricos do Brasil, infelizmente hoje é um estado que está quebrado do ponto de vista financeiro. Uma gestão inconsequente, irresponsável, um dos estados mais ricos do Brasil, não consegue nem pagar as suas contas do dia a dia, e nesse segundo governo vai além disso. Busca recursos, tirando direitos de professores, tentando extinguir o fundo de previdência de todos os servidores públicos estaduais. Um grande absurdo, uma ilegalidade que, graças à mobilização dos professores, à luta política que temos feito, está sendo adiada, está sendo interrompida. A luta precisa continuar para que o governo do estado não venha tomar medidas ainda mais inconsequentes que coloquem o Paraná numa situação ainda pior. Que bom que a população percebeu, que bom que os problemas que o estado tem há muitos anos conseguiram furar o cerco da grande mídia, que ao longo de 4 anos protegeu o governador, tratou ele como um grande super-herói, tanto é que ele foi reeleito no primeiro turno, enganando, mentindo a um conjunto muito grande da população do Paraná. A mentira, como já diz os mais experientes, tem perna curta, dura pouco. O povo do Paraná, e a pesquisa mostra isso, porque 76% dos paranaenses desaprovam a gestão do governador Beto Richa, o povo do Paraná percebeu a mentira, hoje conhece a realidade, uma realidade muito dura, onde um estado que malemar consegue pagar suas contas do dia a dia, quanto mais avançar em investimentos, em novos programas, em ações para atender os anseios e os sonhos de cada um dos paranaenses. É um momento difícil, mas nós temos que lutar, batalhar, procurar dar a volta por cima e colocar de novo o Paraná no rumo certo.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O mês de fevereiro ficou marcado com a entrega de mais de 3 mil residências do Minha Casa Minha Vida. As moradias destinadas às famílias com renda de até R$ 1.600 beneficiou mais de 12 mil pessoas em 7 estados. E o Paraná está entre eles.
Isso aí, Nayara. No Paraná foram entregues 310 unidades em Irati, onde foram beneficiadas 1.200 pessoas. Os empreendimentos têm infraestrutura completa, incluindo ruas pavimentadas, redes de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, parque infantil, quadra poliesportiva e acesso ao transporte público. O deputado Zeca destacou a importância do programa.
A inauguração de 3 mil residências do Minha Casa Minha Vida apenas no mês de fevereiro é um fato que prova e desmente uma tese que a grande mídia tenta passar à população brasileira. Que o governo federal não existe, que as ações estão paralisadas e que o que há no Brasil é apenas crise, problemas e dificuldades. Isso é mentira. Tem muita coisa boa acontecendo. O governo da presidenta Dilma é um governo de continuidade, de grandes programas, boas ações, como Minha Casa Minha Vida. Meu compromisso como deputado federal é não deixar que a crise política, que o enfrentamento ideológico, partidário da oposição, interrompam ações tão importantes como essa do Minha Casa Minha Vida e tantas outras, como o PAC, como o ProUni, como o Pronatec, como a construção de novas universidades, como as obras de infraestrutura, a concessão de rodovias, aeroportos e tantos outros avanços que nós precisamos fazer com que o Brasil continue acreditando, continue vivenciando para gerar emprego, para distribuir renda e para fazer do nosso país, como já aconteceu nesses últimos 12 anos, um país cada vez melhor.
Segundo a projeção do Ministério das Cidades, o programa Minha Casa Minha Vida vai beneficiar mais de 25 milhões de brasileiros até 2018. Já considerando a terceira fase do programa, a ser lançada em março, que terá como meta a construção de mais 3 milhões de moradias.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
A nossa repórter Aline Reis, no Paraná, fez uma reportagem sobre a chegada de equipamentos médicos para o OPECAM. Conta mais pra gente sobre a novidade, Aline.
Olá, Nayara, deputado e Ana. A sede regional do Hospital UPECAM em Umuarama já recebeu equipamentos e deve começar o atendimento em breve. Essa semana, o deputado federal Zeca Dirceu esteve na cidade visitando o local, acompanhado do diretor da unidade Vanderlei Rosa. O parlamentar conferiu de perto como está a instalação dos equipamentos médicos.
Foi gratificante ter ido ao UPECAM, acompanhado da sua diretoria, das lideranças políticas de Umuarama e da região, e visto de perto quantidade muito grande de equipamentos que já foram entregues, começam a ser instalados em cada um dos ambientes, de uma estrutura gigantesca, de um hospital regional que vai ter 300 leitos, vai atender a oncologia, o tratamento de câncer e várias outras especialidades. São equipamentos de última geração que vão proporcionar a toda a região noroeste do Paraná ter à sua disposição um dos mais modernos e um dos melhores hospitais regionais de todo o estado e, por que não, de todo o Brasil.
O deputado federal Zeca Dirceu foi um dos articuladores para a vinda da UPECAM para Umuarama, que é referência em tratamento de câncer em Cascavel e todo o Paraná.
Entusiasma muito ver que a luta que fizemos ao longo de muitos anos em Brasília, em dezenas de reuniões no Ministério da Saúde, no Palácio do Planalto, surtiu efeito e surtiu resultado. Foram quase 5 milhões de reais liberados para o UPECAM, que viabilizou, né, em grande parte, a aquisição de muitos equipamentos que são essenciais para que daqui a alguns meses o hospital, que está com as obras físicas quase concluída, possa de fato entrar em funcionamento. Quero agradecer ao Dr. Ciro, a toda a diretoria da UPECAM, por ter confiado no meu mandato uma tarefa tão nobre como essa de buscar investimentos do próprio Ministério da Saúde para aportar na aquisição de equipamentos. Não é a minha primeira parceria com a UPECAM, não vai ser a última. Reconheço essa instituição como uma instituição importante por todo o trabalho que faz no estado e que agora, de uma maneira ainda mais ampla, estará fazendo para o nosso querido noroeste do Paraná.
O hospital tem quase 17 mil metros quadrados, segundo a direção, e 4 blocos para atendimento dos pacientes. A unidade deve ser inaugurada neste primeiro semestre do ano e vai beneficiar toda a região. Aline Reis, de Umuarama, para o Transparência e Ação. É com você, Ana.
Obrigada, Aline.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O estado do Paraná preencheu 93% das vagas do programa Mais Médicos com profissionais brasileiros. Das 169 vagas disponíveis para médicos com CRM Brasil, 157 foram preenchidas por médicos brasileiros, só no Paraná.
Isso mesmo, Nayara. Os novos médicos do programa já começam suas atividades a partir desta semana. Na terceira chamada, que vai ser nos dias 17 e 18 de março, 4.362 médicos que estão inscritos poderão selecionar 12 vagas em 10 cidades paranaenses. Caso ainda existam vagas, em 10 de abril, será aberta a chamada para brasileiros formados no exterior e no dia 5 de maio para médicos estrangeiros. O deputado Zeca ficou satisfeito com a aceitação do Brasil pela iniciativa federal.
Quero parabenizar todos os médicos brasileiros que se inscreveram e vão participar agora dessa nova etapa do programa Mais Médicos. Diferente do que aconteceu nas etapas iniciais, onde o programa só teve sucesso e êxito graças à participação de médicos estrangeiros e principalmente aos cubanos, nesta fase do ano de 2015, os médicos brasileiros entenderam a dinâmica, a importância do programa e decidiram participar. Das 169 vagas disponíveis para médicos com CRM no Brasil, 157 foram preenchidas por médicos brasileiros. Isso se tratando apenas do estado do Paraná, onde 93% das vagas foram preenchidas com brasileiro. Um grande avanço, uma grande mudança, Mais Médicos se consolida com um grande programa, agora aprovado não só pela população, mas aprovado pelos próprios médicos brasileiros.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Agenda.
Na próxima semana, o deputado Zeca Dirceu vai visitar vários municípios do Paraná. Entre as visitas de trabalho, o parlamentar também gosta de estar presente nas comemorações municipais, sempre que possível, como no caso do primeiro Festival Regional de Música em Guaíra, no dia 12.
Isso mesmo, Ana. Zeca vai participar também da abertura da Expo Paranavaí, no dia 13. A festa é boa e ele também vai estar lá.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Você sabe por que esse final de semana é especial, Ana?
Claro que sei, Nayara. Dia 8 é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher.
Pois é, e não é só por isso que devemos ser homenageadas, né? A presidenta Dilma Rousseff mandou uma mensagem essa semana para o seminário com o tema As Mulheres no Poder e na Tomada de Decisões, Construindo um Mundo Diferente, e destacou a importância da atuação feminina e nossas conquistas. Ouça um trecho da mensagem.
Em 2015, comemoramos 40 anos da primeira Conferência Mundial sobre a Mulher no México e os 20 anos da quarta conferência em Beijing. Agora em março, na 59ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, serão avaliados os avanços alcançados nesses 20 anos da Declaração e da Plataforma de Ação de Beijing. Estamos longe ainda, em todo o mundo, de tornarmos realidade os compromissos ali assumidos. Avançamos no enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres, na promoção e na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Mas ainda, muito temos a fazer em todos esses campos. No Brasil, lançamos o programa Mulher Viver Sem Violência. Estamos implantando em todas as 27 capitais do país uma Casa da Mulher Brasileira com todos os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência, integrados em um mesmo espaço físico. Nós, mulheres, temos enormes desafios pela frente. Em nossos países, fortalecer as políticas nacionais para as mulheres. No cenário internacional, cooperar para o fortalecimento de uma ordem mundial que tenha como fundamento a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade. Hoje, temos de assegurar que esse compromisso seja também central na Agenda de Desenvolvimento pós-2015 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um forte abraço a todas.
É, estamos ganhando o espaço que tanto almejamos. E o deputado Zeca não poderia deixar de prestar também a sua homenagem a todas nós, mulheres do Brasil.
Quero, diante do dia 8 de março, mais uma vez, dividir com todas as mulheres o meu respeito, o meu carinho, a minha consideração, a minha admiração. Admiração que não vale só no dia 8 de março. Admiração que vale para todos os dias do ano, todas as semanas e todos os meses. Acredito muito na força, no talento e na capacidade da mulher. E quero, nesse dia de comemoração, de reconhecimento, de carinho, reafirmar também a minha luta em defesa do direito das mulheres, em defesa das causas que as mulheres representam e que muitas vezes se faz necessário toda uma mobilização, todo um apoio para que o país, para que a sociedade, para que o mundo possa ir evoluindo dia a dia, mês a mês, ano a ano, e a mulher poder ir sendo cada vez mais respeitada e ocupando o seu lugar. O seu lugar na política, o seu lugar nos negócios, o seu lugar na família, o seu lugar na sociedade, que no meu entendimento será sempre um lugar especial. Um grande abraço, parabéns às mulheres, um beijo no coração de todas vocês.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência em Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.